Bom dia a todos. Com a concordância da defesa, vamos antecipar em 10 minutos a nossa reunião extraordinária do Colégio de Procuradores do dia 27 de julho de 2017. Havendo a conferência de quórum, declaro instalada a nossa sessão. Leitura e discussão da ata da sessão da reunião extraordinária comum do dia 20 de julho de 2017, em discussão, aprovada por unanimidade. O item 3, julgamento do pedido de revisão administrativa do processo administrativo disciplinar sumário número 3 de 2016 da Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe, requerente Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei, e a comissão revisional composta por Dr. Celso Luiz Doria Leó, como presidente, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana e Eduardo Barreto Dávila Fontes. Consulto a defesa, então, se vai fazer uso da palavra.
Sim, excelência.
Passo a palavra, então, a Dr. Celso para fazer o relatório.
Bom dia a todos. Como o relatório está de maneira relativamente resumida em quatro laudas, eu vou fazer leitura na íntegra, que aí facilita o entendimento dos pares e da defesa.
Doutor Celso, me permita só uma coisa. Acho que seria prudente até a gente consultar primeiro a defesa se tem interesse na leitura do relatório ou não, porque ele já faria a sustentação que ele... E depois você...
Tudo bem, exatamente eu ia chegar agora nessa conclusão, porque na realidade o relatório a nível de comissão é diferenciado do relatório a nível de procedimento. Procedimento administrativo. O revisional, o relatório é conclusivo para ser submetido. Quer dizer, ao antecipar, eu talvez geraria prejuízo para a defesa na sustentação. Mas se a defesa quiser, eu apresento a conclusão da comissão, que pode dar margem até...
Não haveria o relatório dos autos completo.
O completo, exatamente. Porque, na verdade, não existe um relator.
Pela defesa, está dispensado. O intuito é...
Da comissão, não existe um relator para o processo revisional.
Ok. Então, Vossa Excelência, com a palavra por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em Exercício, presidente desse Colégio de Procuradores, doutor Eduardo Dávila, dileto procurador, no qual saúdo os demais procuradores aqui presentes, serventuários do Ministério Público, demais presentes, demais promotores presentes. Muito bom dia. A presente revisão, ela tem um fundamento muito simples, né? E que no decorrer dos procedimentos até então, surgiu inclusive um caso idêntico lá no CNMP, provocado por um pedido de procedimento de controle administrativo, no qual o CNMP entendeu na forma que a gente vem advoga na presente revisional. A questão é saber se o doutor José Carlos de Oliveira Filho, ao proferir despacho de mero prosseguimento do feito na qualidade de corregedor substituto, estaria impedido de votar quando da decisão do corregedor titular for interposto recurso para o Colégio de Procuradores, né? Essa é a premissa básica, saber se o substituto, que só deu um despacho de mero prosseguimento, a decisão final foi do corregedor titular, ou seja, o substituto não teve ingerência alguma, é impedido também, assim como o corregedor titular, para proferir seu voto, quando do recurso, no Colégio de Procuradores. Nós advogamos, na revisional, que não seria, não obstante, né, entendimento diverso, inclusive por 7-4, esse Colégio de Procuradores entendeu que ele seria impedido. Né? Trago aqui um pedido, o PCA número 100-284-2017/17, que teve publicação do seu acórdão agora dia 10 de julho, ou seja, bem recente, no qual, de forma idêntica, o doutor Moacir atuou enquanto corregedor substituto, e o doutor Josenias que deu efetivamente a decisão, né? E o CNMP entendeu, não, está impedido quem profere a decisão. O substituto que deu o mero despacho de prosseguimento do feito, no caso o doutor Moacir, sustentou que seria uma pena de suspensão e remeteu para o PGJ. No caso do José Carlos, foi de prosseguimento da instrução, deferimento ou não de provas. Então, o próprio CNMP, ele estipulou uma premissa. Permita-me ler. Abre aspas. Pode-se estabelecer uma premissa no julgamento deste processo. Aquele que proferiu a decisão não pode participar do julgamento de processo no qual se pleiteia a revisão no julgado, ou seja, somente aquele que proferiu a decisão. Pois bem, no caso dos autos, quem proferiu a decisão foi o doutor Josenias. O doutor José Carlos apenas deu andamento ao feito na qualidade de corregedor substituto. Portanto, entende a defesa que, em verdade, não havia de ser reconhecido o seu impedimento, na medida em que ele não deu decisão alguma de mérito e a decisão atacada não foi a dele, foi a decisão do doutor Josenias. Portanto, com esse julgado, inclusive, do CNMP, caso idêntico, somente o CNMP somente retirou, considerou impedido o doutor Josenias. O doutor Moacir pôde voltar, como já voltou, porque não atuou e não deu decisão final. Pois bem, e o fundamento, né, já que o regimento interno do Colégio de Procuradores não prevê as causas de impedimento e de suspeição, é a aplicabilidade, né, do artigo 144, inciso 2, do CPC, que diz que há impedimento do juiz que reconheceu outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. E do próprio CPP, que é o 2523, que diz que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre as questões. E foi exatamente esse fundamento que o CNMP, por unanimidade, acolheu, ou seja, foi um pedido nosso que acolheu parcialmente e determinou o impedimento do doutor Josenias e a continuidade de julgamento do doutor Moacir. Como se trata do mesmo fato, da mesma causa, inclusive jurídica, né, pugna para que seja dada procedente a presente revisional, para reconhecendo que não há impedimento do doutor José Carlos, na medida em que deu um despacho de mero prosseguimento do feito, retorne os autos, né, para esse colégio de procuradores para julgamento do caso em questão em uma nova sessão. Muito obrigado.
Doutor Celso, com a palavra.
Renovando os cumprimentos, trata-se de pedido de revisão formulado por Luiz Felipe Jordão Vanderlei no processo administrativo disciplinar número 03/2016, com fundamento no artigo 171 da Lei Complementar Estadual 02/90. Em síntese, sustenta ter ocorrido vício insanável no julgamento do recurso interposto no referido padre, decorrente do reconhecimento de impedimento supostamente inexistente do Procurador de Justiça, Dr. José Carlos Oliveira Filho. Segundo a argumentação desenvolvida, o mencionado membro do Colégio de Procuradores teve sua participação no julgamento recusada por já ter funcionado no mesmo procedimento na condição de Corregedor-Geral Substituto. Entretanto, a atuação estaria restrita a um mero despacho de condução de feito, sem conteúdo decisório, portanto. Não houve requerimento de produção de provas e a tese arguída cuida de matéria de direito, tornando-se desnecessário, portanto, a instrução e a concessão de prazo para as alegações previstas no artigo 174 da Lei Complementar Estadual. Realizado o sorteio dos integrantes, a comissão revisora, na forma do artigo 73 da Lei Orgânica, foram selecionados os procuradores Celso Luiz Dória Leal, Eduardo Baeto Dávila Fontes, Jorge Murilo Seixas de Santana, cabendo a presidência ao primeiro por ser o mais antigo no cargo dentre os três. A comissão revisora passa a apresentar seu relatório em conformidade com o que estabelece o artigo 175. De início, nota-se inafastável, óbice ao conhecimento do presente pedido revisional, que consiste na pendência de análise da matéria pelo Conselho Nacional do Ministério Público no procedimento de controle administrativo
1005/04/2017, dígito 67, instaurado por provocação do próprio Luiz Felipe Jordão Vanderlei, como se vê, na decisão do conselheiro relator ao apreciar o pleito de liminar, cuja cópia segue em anexo até submetida ao Conselho Nacional do Ministério Público, é idêntica à que foi vinculada no presente pedido revisional. Em que pese a lei orgânica do Ministério Público de Sergipe não contém a previsão expressa de que o pedido de revisão de processo administrativo disciplinar deve ter por objeto feito transitar no julgado, trata-se de requisito que se deduz, logicamente, da própria natureza do Instituto. Na pendência de recurso dirigido a outra instância, não pode o órgão que originalmente apreciou a questão revê-la, sob pena de criar-se situação de profunda insegurança jurídica e abandono dos critérios lógicos que determinam a marcha processual. Convém traçar um paralelo com a revisão criminal, que, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, é admitida para processos findos. Em sentido semelhante, o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu artigo 109, prevê a revisão de processos disciplinares definitivamente julgados. Não poderia ser outra forma se a revisão busca evitar a perpetuação de decisão aberrante, justamente quando já esgotados os meios de impugnação regulares. É esse o caráter peculiar do Instituto que leva ao segundo óbice, para o conhecimento do pleito em tela, a existência de um meio de impugnação da decisão transitada em julgado. Ainda que no processo administrativo pressupõe a limitação de uso de tal expediente, sob pena de criar-se quadro de instabilidade permanente. Especificamente, quanto à revisão de processo administrativo disciplinar prevista no artigo 171 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe, ficou restringida às hipóteses expressamente elencadas no dispositivo. A linha A, fatos ou circunstâncias ainda não apreciadas. B, vício insanável. No caso em exame, as razões do pedido de revisão constroem tese única que busca demonstrar a existência de vício incorrigível, sem mencionar qualquer fato ou circunstância não submetido à apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça. A argumentação trata de suposta inexistência do impedimento do Procurador de Justiça, Dr. José Carlos Oliveira Filho, que, segundo o requerente, teria sido reconhecido pelo órgão colegiado. Ocorre que, como se observa da ata da reunião extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça de 24 de novembro de 2016, cópia em anexo, a ausência de isenção para participar do julgamento foi declarada pelo próprio membro. Com efeito, existe um motivo claro para que não haja previsão no ordenamento jurídico de meio para impugnar declaração de impedimento ou suspeição feita pelo próprio julgador. Nessa hipótese, torna-se evidente que o juiz ou quem quer exerça a função de julgar não goza mais de imparcialidade exigida para tanto. Pela mesma razão, uma vez autodeclarado o impedimento ou a suspeição, sequer a matéria pode ser objeto de deliberação entre os pares. Seria desnecessário aprofundar-se nas razões que levaram à autodeclaração, se já resta estabelecida a impossibilidade de participação no julgamento. Ademais, deve-se destacar que agiu com isenção o Dr. José Carlos Oliveira Filho ao se autodeclarar impedido, tendo em vista que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público decidiu em caso assemelhado e, diante da arguição do requerente, no pedido de providência 100.284/2017, dígito 17, quando decretou o impedimento do Dr. Josenias França do Nascimento, então Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe, em deliberar em outro procedimento revisional. Percebe-se, assim, que a questão levantada pelo requerente não pode constituir, nem mesmo em tese, nulidade alguma. Desse modo, de plano, deve ser negado conhecimento ao pedido de revisão, cujas razões não foram capazes de demonstrar sequer, hipoteticamente, a adequação da tese a alguns dos permissivos legais. Fácil exposto, conclui-se pela inadmissibilidade do pedido de revisão. Nessa reunião estavam presentes eu e Dr. Eduardo, mas, como solicitado numa reunião anterior, o colega Dr. Jorge teve vista dos autos e ratificou e endossou o que ficou deliberado pela comissão revisora. Concluindo, a comissão foi pela inadmissibilidade pelo recurso. Em síntese, porque o mesmo pleito foi feito no Conselho Nacional, está em sede de julgamento. Dois, a matéria não caberia nenhuma nulidade, porque quem se declarou impedido foi o colega doutor José Carlos. Foi uma autodeclaração de impedimento. Mesmo que a terminologia correta não fosse impedimento, seria suspeição, ele não está se julgando habilitado para o julgamento. E terceiro, a decisão citada pelo próprio advogado de defesa foi clara no sentido de quem trabalha no PAD, no procedimento administrativo, decidindo, não pode se manifestar, está impedido de se manifestar nos recurso subsequente a esse PAD. Então, diante dessas três hipóteses, clara dentro dos autos, ficou impossibilitado de vislumbrar qualquer vício insanável. Portanto, fomos pela inadmissibilidade do pedido revisional.
Tudo bem, pela hora. É apenas para acrescentar no voto do Dr. Celso, qual eu endosso, o Conselho Nacional se pronunciou sobre o impedimento do Dr. José Nilson para atuar em grau de recurso, né? Revisão não.
Foi no grau revisional.
Recurso.
Se eu não me engano, foi
Não, ainda não houve nenhuma revisão não julgada pelo Conselho, não.
Mas parece que entrou em pauta, ia entrar em pauta, e queria que. Eu estava de férias, ia entrar em pauta o julgamento de uma revisão, uhum. E ele entendeu que estava habilitado. Parece que se colocou em julgamento aqui e achou que era possível. A defesa recorreu para o Conselho Nacional. O Conselho Nacional disse que não pode participar quem teve atos decisórios, ou seja, a regra do CPC. E poderia o substituto participar, porque o substituto foi só atos institucionais, não foi atos de natureza de decisão. Foi revisional, exatamente.
Bom, então como vota, doutor Moacir? Doutor Zé Carlos está ausente, justificadamente. Doutora Cristina Mendonça.
Com o relator também, pelas razões expendidas.
Doutor Rodomarques.
Bom dia a todos, parabenizando o ilustre relator da matéria pelo profundo voto que aqui nos ofertou em nome da comissão, bem como o advogado de defesa. Meus parabéns pelas teses aqui exposadas em defesa do recorrente. Eu acompanho a inteira o voto da comissão.
Doutor Luiz Walter. Doutora Cristina Brani.
Acompanho o relator.
Doutor Celso, obviamente, já votou. Doutora Conceição está ausente justificadamente. Doutor Carlos Augusto também.
Seria interessante, porque aqui, como foi o relatório, eu exteriorizar o voto mesmo.
Ah, então, ótimo.
Então, voto realmente pela inadmissibilidade do recurso. Exatamente.
O senhor vota.
Ok, poderia, de repente, na discussão aqui, mudar o posicionamento.
Perfeito, perfeito. Doutor Ernesto.
Acompanho o relator.
Doutor Jorge Murilo.
Acompanho o relator por entender que a matéria, inclusive, está preclusa.
Doutor Paulo Lima.
Bom dia a todos. Eu tenho umas questões, umas dúvidas a respeito desse voto, porque a gente viu que o doutor Zé Carlos se julgou, como diz um voto do relator, em determinado momento impedido, suspeito, né? Mas em outro processo, mesmo fato, mesma questão jurídica, ele vota, como foi no último processo. E aí eu tenho dificuldade, qual é a posição mesmo, como é que fica, Zé Carlos vota em um, não vota em outro?
Não, o entendimento do colégio é de que em matéria recursal, o corregedor é impedido quando ele pratica atos decisórios. Em matéria de revisão, que é como se um sucedâneo de uma ação rescisória, não.
Mas veja, na verdade, doutor Paulo, só para esclarecer, doutor Paulo, quando ele participou de um processo que não se declarou impedido ou suspeito, na verdade dizia respeito a dois outros fatos, certo? Que ele sequer tinha se pronunciado no processo originariamente na corregedoria, apesar de ter passado pela substituição. Neste caso, foi que ele deu alguns despachos, que aí o entendimento de interlocutório ou não é o que está sendo discutido, né? Mas aqui nesse caso, eu até me filiei especificamente ao entendimento do colega Celso por um obstáculo que para mim ficou intransponível. A avaliação em si da permanência do impedimento ou não ficou uma questão de segundo plano, mas que a gente não pode ainda apreciar. Por quê? Porque, na verdade, sobre este processo aqui, quando foi decidido no Colégio de Procuradores, ele recorreu ao CNMP. Portanto, não há o trânsito em julgado. Eu não posso nem mesmo, apesar do Dr. Celso ter avançado no seu opinamento, eu não posso nem mesmo apreciar se esse impedimento era real ou não, porque ele está ainda sob júdice, ele está sendo discutido no Conselho Nacional.
Nesse ponto eu concordo.
Pois é.
Exatamente. Agora, essa questão de fundo do Dr. Zé Carlos, sem impedido nenhum, me julga impedido.
Isso vai ser avaliado, a meu ver, com mais concretude, pelo Conselho Nacional.
Porque o colégio, eu me lembro bem, o Dr. Zé Carlos, nesse caso ele se deu por impedido porque ele atuou como corregedor.
Ele concordou na época com...
Foi entendimento disso, uma decisão solitária dele, não foi o colégio que provocou.
Mas ele me parece...
O doutor Celso colocou a questão,
ele acatou a posição.
Doutor Jorge, ele fez de ofício, mas com a premissa, que é isso que a defesa está arguindo, uma premissa que não era verdadeira.
Exatamente.
Juridicamente verdadeira.
Não foi espontâneo,
Ou seja, ele se deu por impedido por ter despachado no processo, quando o impedimento só ocorreria se ele tivesse decidido no processo.
Exatamente.
E não decidiu no processo.
Essa é a
questão.
Mas
essa é uma questão que vai ser avaliada com toda exatidão pelo Conselho Nacional. Certo?
Essa é a questão fundamental.
Por isso que eu acho que a matéria está preclusa. Porque matéria de preliminar. Veja, na medida em que nós julgamos...
Me perdoe, doutor Jorge, não seria nem um caso de preclusão. Seria um caso de impossibilidade da gente examinar.
A revisão.
Nós não podemos rever uma coisa que possivelmente seja decidida pelo Conselho Nacional.
Mas,
só o Conselho Nacional vai poder rever essa decisão.
E que pese ser...
Na hora que ele decidir lá, só a revisão só é cabível lá.
Mas ouça, eu não sei se essa questão específica desse processo foi submetida ao Conselho Nacional.
É o processo 100504.
E a liminar foi indeferida. Não foi concedida, melhor dizendo.
Entendeu? Então, esses fatos estão em apreciação, eles não transitaram em julgado. Então,
não caberia,
me parece que é um obstáculo que eu não posso sequer conhecer.
Se bem, doutor Eduardo, eu gostaria de fazer um cotejo. Veja, nessa instância ordinária, a gente pode julgar. Porque para o Conselho Nacional, não é recurso, é PCA. Então a gente pode decidir.
Tem razão.
Na minha opinião, a gente pode decidir.
Agora,
o Conselho Nacional
do procedimento
tem toda a prerrogativa
de
rever a nossa decisão, mas não é recurso.
Qualquer momento.
A Brasília não é recurso, é PCA.
Sim, concordo. Mas de qualquer sorte, esse PCA está apreciando essa matéria.
Eu acompanho, agora deixo essa questão de fundo aí das dificuldades de entendimento do Dr. Zé Carlos naquele voto, né?
Concordo plenamente.
Porque ele se julgou impedido em razão de Dr. Celso Leó, suscitou a questão dele. Depois isso foi sanado pelo próprio conselho. Ele era apto a votar naquele momento.
Não, doutor Paulo.
Só que o conselho disse que ele era apto depois.
Não, doutor Paulo.
Mas como vai rever isso?
Provocou
e ele endossou. Mas ele fez, Jorge, em razão de achar que, como ele participou, ele não podia votar. Foi em razão disso que ele se julgou.
Não, dois minutinhos, se permite.
Eu lembro bem da matéria.
Não, ele pode externar as razões.
Não, mas eu estou externando, doutor Márcio, meu voto.
Ele,
não
pode, ele pode até, alternativamente, dar-se para o suspeito. E ninguém vai poder questionar.
Não, suspeição, é, suspeição é um fato processual. Impedimento é outro.
É outro. É outro.
Impedimento eu tenho que ter uma comprovação. Eu estou colocando a hipótese do
Conselho Nacional.
Do impedimento.
Eu estou colocando a hipótese do Conselho Nacional vir a desconstituir a nossa decisão. O próprio, a decisão dele, sim, se dá para o suspeito, se dá para o impedido. Ele pode.
Ele pode se dar para o suspeito.
Por isso.
Claro.
Mas
não vai poder rever nada.
O fato realmente que está em apreciação é se dá por impedido. E impedido existe uma justificativa, né, números clausos, inclusive, para se reconhecer.
Eu, concluindo meu voto, eu acompanho o relator com essas ressalvas já ditas. Ok?
Perfeito.
Doutor, só para poder, já que gerou discussão e está no áudio, esclarecer essa situação. O que ocorreu foi o seguinte: doutor José Carlos, ao iniciar o sorteio para ser relator desse procedimento administrativo 003, ele pediu a exclusão de ser relator, ajugando que era impedido que funcionou no processo. Pronto, auto se declarou. Em outra reunião extraordinária, que inclusive não se realizou, parece, por falta de intimação do advogado, eu, em sessão, e dentro do hábito de Zé Carlos trabalhar com máquina de datilografar, eu disse que não tinha causa de impedimento, porque ele só fez dar andamento ao feito. E trouxe o problema para o colégio. Quer dizer, o doutor Zé Carlos estava ausente. O doutor Zé Carlos não está impedido, porque ele só fez dar andamento ao feito. Na reunião que ele estava presente e que se realizou, eu pedi desculpa que eu levantei algo, porque não analisei por completo todo o processo. Vi que dentro do processo tinha ato decisório de doutor Zé Carlos. Qual seja, a defesa queria insistir no exame de insanidade mental, ele indeferiu e mandou prosseguir para as alegações finais. Isso foi considerado como ato decisório. Aí ele se convenceu, ficou registrado que ele se autodeclarava realmente impedido. Não foi uma história de que foi deliberado, que...
Não houve deliberação do
exatamente
colégio.
Ele foi que disse que estava... Porque eu não quis entrar nessa matéria, porque seria matéria de fundo, seria matéria de mérito. Como a comissão chegou à conclusão que sequer a revisional deveria ser recebida, porque não caberia por três situações: uma, porque não tinha trânsito em julgado; duas, porque está pendente no Conselho Nacional; e três, porque o próprio Conselho Nacional já disse, quando se tem ato decisório, a pessoa está impedida. Quer dizer, então não havia necessidade, ele não se encaixava em nenhum dos requisitos, seja fato novo ou vício encenado. Pronto, esclarecimento foi nesse sentido aí.
Mas, né, naquele momento...
Perfeito. Sim. Veja, doutor Celso, A questão aí é simplesmente uma. Doutor Paulo e eu também me filio a essa corrente. Não estamos discutindo, não estamos avaliando se o impedimento foi efetivamente bem acolhido por ele próprio, autodeclaração, ou não. Por quê? Porque tem um obstáculo até para eu chegar a esse entendimento, a essa apreciação. Esses fatos estão sendo avaliados pelo Conselho Nacional. Portanto, a revisão só é cabível se esse procedimento aqui estiver com trânsito em julgado da decisão. E não está, né? No sentido administrativo, não está. Ele pode ser revisto inteiramente pelo Conselho Nacional, que vai apreciar até essa questão. É qualificar o ato praticado por doutor Zé Carlos do processo. Ele se deu impedido por entender que aquilo era ato decisório. Se o Conselho entender que aquilo não era ato decisório, era simplesmente um despacho de mero expediente, ele anula a decisão do colégio. Nós vamos decidir de novo com o doutor Zé Carlos.
Na verdade,
também
toda a matéria será devolvida ao Conselho.
Toda a matéria. Então, eu acho que é incabível conhecer da revisão neste momento. Né? É assim como eu voto, que é o pensamento que doutor Paulo Lima externou. Então, a unanimidade declaro o não conhecimento da revisão apenas com os adendos proferidos pelo Dr. Paulo Lima no que tange à avaliação da declaração de impedimento, mas o resultado é o não conhecimento, né?
Acho que essa é até o não conhecimento, senão a gente adenta a discussão de mérito.
Não, exato.
Né? É não conhecimento e pronto.
Só. A essência é o não conhecimento. Bom, nada mais havendo, então, declaro encerrado nossa sessão.